A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais um programa UFPA Debate, que hoje vai falar sobre o papel e a importância das ONGs para a sociedade. No Brasil existem por volta de 500 mil organizações não governamentais, as ONGs. Esse termo foi usado pela primeira vez em 1950 no Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas, a ONU. A ideia era designar as instituições da sociedade civil que não estivessem vinculadas ao Estado. As ONGs fazem parte do terceiro setor, que é formado por associações e entidades que realizam ações e atividades sem fins lucrativos. A área de atuação é bem diversificada, podendo desenvolver atividades no setor social, da saúde, da educação, da proteção de crianças e adolescentes, da igualdade de gênero, da igualdade racial, mas de acordo com estudos do próprio terceiro setor, é a atuação ambiental que mais mobiliza os trabalhos das ONGs. E essas organizações surgem para suprir a ausência do poder público, contam com a ajuda da esfera pública e privada para sua manutenção. Os projetos desenvolvidos envolvem diversas comunidades, principalmente pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Para discutir a importância e o papel dessas instituições para a sociedade, recebemos hoje aqui no estúdio o José Maria Amorim Dias. Ele é coordenador de sustentabilidade do Movimento República de Maús. O movimento funciona em Belém desde 1970 e tem a missão de lutar pela defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente que se encontram especialmente em risco pessoal, social ou de exclusão aqui na região amazônica. José Maria, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo.
Obrigado.
Também recebemos o fundador e coordenador da ONG Rádio Margarida, Osmar Pancera. A Rádio Margarida é um centro artístico-cultural Belém Amazônia. É uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que existe desde 1992 e atua produzindo e difundindo arte, cultura e educação popular. Osmar, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo.
Obrigado.
Também recebemos a representante da Associação Brasileira de ONGs, a ABONG. Ela faz parte da Executiva Nacional da ABONG, a Elisete Veiga Maia. Elisete, muito obrigado pela sua participação, também bem-vinda. Recebemos ainda a Antônia Salgado. Ela é representante da Rádio Popular Tapanã e também do Jornal Resistência, da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, a SDDH, que ambas são filiadas à ABONG. Antônia, também muito obrigado pela sua participação, bem-vinda. Para a gente começar o nosso programa, eu queria que a gente falasse um pouco do papel das ONGs, né, que é o nosso tema em geral, né? Elas atuam justamente buscando fomentar ou aumentar também a eficiência de políticas públicas em diversos setores, né? E tem esse papel de aliadas até mesmo, seja do poder público, seja da sociedade, né? Eu queria que nesse aspecto a gente conhecesse, na verdade, começasse conhecendo um pouco da atuação de cada uma das organizações às quais vocês estão vinculados, né? Para a gente entender um pouco do papel, porque a gente fala assim ONGs, mas elas atuam em diversas áreas de interesse da sociedade, né? Vou começar aqui pelo Osmar, depois a gente pode seguir a roda. A gente conhecer um pouco da atuação, da trajetória e do papel que as ONGs podem desempenhar numa sociedade. Osmar?
Bem, nós trabalhamos no conceito de sociedade civil organizada. Sociedade civil organizada, o nome já está dizendo, é de onde se constitui a sociedade. A sociedade se constitui a partir da sociedade civil, né, e não do Estado, ou seja, o Estado é uma expressão apenas da sociedade civil. Então, a partir desse conceito, nós nos organizamos, a ONG Rádio Margarida, juridicamente é o Centro Artístico Cultural Belém Amazônia, efetivamente trabalha para a melhoria da qualidade de vida socioambiental de crianças e adolescentes na Amazônia, assim como no seu meio ambiente também. Trabalha de uma maneira sem fins lucrativos, mas trabalha com propósitos e trabalha com políticas públicas. Tudo que nós fazemos desde o início da fundação da instituição, trabalhar com políticas públicas. Então, sempre trabalhamos com saúde, educação, arte, cultura, meio ambiente, desenvolvimento, cidadania, sustentabilidade. Isso são pautas mais do que necessárias hoje em dia. São pautas prementes num país como o nosso. Então, nós efetivamente trabalhamos como sociedade civil e entendendo de que, a partir da Constituição de 88, tudo que foi colocado na Constituição de 88 foi para que a sociedade se organizasse de uma maneira democrática, né, com estabelecimento de conselhos, né, conselhos estaduais, conselhos municipais, previu toda a participação da sociedade em gestão junto com instituições públicas, da participação, da estruturação daquilo que é o Estado. Isso é o que está no papel, né? Do Estado no seu sentido amplo, né? No seu sentido político, não no seu sentido restrito, hoje em dia, que diz respeito somente à disputa, à questão, né, de interesses pela questão do público.
José Maria, o movimento República de Emaús também tem uma trajetória importante aqui na nossa cidade. Eu queria que você rememorasse ou apresentasse para quem não conhece como é que é o trabalho de vocês.
O movimento República de Emaús vai fazer 50 anos agora. Nós estamos nos preparando para comemorar com a sociedade esses 50 anos de luta. E o movimento de Emaús começou realmente a partir da angústia de cada uma das pessoas de ver aquela situação que as crianças, naquela época, quando ela surgiu, naquela situação, principalmente de trabalho de rua, né? E a partir daí, juntando, eu costumo dizer que o movimento de Emaús é um grupo de pessoas interessadas em modificar o que está incomodando, o que está errado, o que afronta os direitos, o que violenta os direitos de criança e adolescente, né? E é importante, eu acho, nesse sentido que o Osmar fala, também nós acreditamos muito nisso, que a Constituição de 88 trouxe muito a questão do conceito da responsabilidade compartilhada, né? Em todas as temáticas, né? Da criança e adolescente, do meio ambiente, do idoso, da assistência social, etc, etc. E realmente, está no papel. E essa é a essência de um país democrático e republicano, né? Que às vezes a gente fala em democracia e esquece que a gente vive numa república. O que é a república? É o povo participar, é a sociedade participar, não é só votar. Ela participar nas comissões, nos debates, etc. E nós acreditamos nisso, procuramos trabalhar em três eixos: a promoção de direitos, a defesa de direitos e o controle social. Na promoção de direitos, nós temos lá no Benguí, na Rua Yamada 17, fica aqui um convite para as pessoas fazerem uma visita e conhecerem o nosso trabalho, né? Nós trabalhamos com cultura, né? Então nós acreditamos que se você não abrir uma janela de oportunidade para crianças e adolescentes, essas futuras pessoas, futuros cidadãos ficarão prejudicados, né, no seu desenvolvimento pessoal. Então, nós trabalhamos lá na promoção de direitos, nós temos a parte cultural, nós trabalhamos com oficinas de violão, violino, musicalização em geral, né? A profissionalização, esporte e recreação. No âmbito da defesa de direitos, nós trabalhamos com o Centro de Defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes, que é um outro polo que, infelizmente, já trabalha com aquele público que teve seus direitos violados, né? São crianças que tiveram abusos nas suas mais diversas formas, envolvimento com tráfico, etc. Aquela parte um pouco mais complicada, né? De violência de direitos das crianças. E no âmbito do controle social, nós procuramos estar representados nos conselhos, né? Nos conselhos municipais, estaduais, nos fóruns, nos diversos momentos em que for necessário, representando as crianças e adolescentes, não só através dos adultos, né, que somos nós, os coordenadores, os representantes, mas também lideranças formadas pelos próprios jovens, né? Então nós buscamos que essas crianças, esses jovens, estejam também nesses momentos, eles mesmos falando por eles. Então o objetivo do Movimento de Emaús é trabalhar nesses elementos.
Antônia vai falar um pouco desse trabalho com comunicação popular, né, com defesa de direitos humanos. Queria que você falasse um pouco dessa atuação, dessas duas instituições às quais você está vinculada.
Nós temos uma experiência, né? Nós somos da Rádio Popular Tapanã. Ela é uma rádio considerada uma rádio pirata, porque apesar de nós termos o estatuto, nós nunca conseguimos uma outorga, né? E há mais ou menos uns 10 anos atrás, nós tivemos os nossos equipamentos, nossos transmissores, né? Eles foram violados, foram presos pela Polícia Federal, porque ela é um meio de comunicação que ela foi criada exatamente para se contrapor à lógica dessa comunicação oficial que existe, né? Então, nós somos o contrário, somos o oposto. Os conteúdos que a gente faz na rádio, eles não são assim formalizados dentro da lógica da mídia oficial, né? Então a gente geralmente trabalha fazendo interlocução, dando voz ao povo, vai, faz algumas pesquisas, inclusive alguns alunos de comunicação aqui da UFPA, há uns 3 ou 4 anos atrás, A gente teve a oportunidade de fazer uma pesquisa para poder direcionar a nossa programação e saber o que, que a população gostaria de ouvir, né, do conteúdo, que seria, qual seria a música, quais seriam os assuntos. Então, em cima disso, e a gente traçou a nossa programação. Nós temos um programa chamado Cidadania em Debate, que é um pouco parecido com o que o companheiro colocou aí, que é exatamente são os temas, né, que estão dentro da realidade da população, o que mais incomoda, partindo desse feedback que a população dá. Então, um dos temas que mais incomoda é a questão do desemprego, a questão da violência urbana, os alagamentos, né, e a questão do transporte. Então, a gente trabalha esses quatro temas, né, e dentro disso a gente faz uma pequena grade. Então, a gente tem três voluntários só, né, que se propõem a isso. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho desde a época da Pastoral da Comunicação. Aí a gente acha que é uma contribuição, né, que a gente está dando, porque nesse tempo agora que a gente vive tanto problemas, né, de ausência, né, de retrocessos, então é importante a gente estar colocando um pouco no debate a realidade, o povo mesmo falar o que é que ele está sentindo, né? Não esperar que alguém, que os governantes venham dizer o que precisa para ele, né? E por conta desse conteúdo, nós fomos convidados para compor, né, a equipe de comunicação do Jornal Resistência. Eu faço a coordenação, né? Estou na coordenação. E nós também, no Jornal Resistência, nós conseguimos, na SDDH, criar um coletivo de comunicação. E esse coletivo tem dado certo. Nós temos conseguido montar as pautas dentro da realidade da Amazônia, né? Esse link de parceria que a gente acha importante, porque em compensação a gente está lá no bairro, mas a gente tem uma parceria com uma ONG, né? No caso, né? Porque lá a nossa entidade, assim, para colocar para vocês, ela é uma entidade sem fim lucrativo, ela não é uma ONG, ela é uma associação. E aqui a SDDH é uma ONG, então quer dizer, essa parceria que a gente estabelece também ela é muito importante, né? Para a gente desenvolver esse trabalho.
E agora, para fechar essa primeira rodada, eu quero ouvir a Elisete, né? Veiga Maia, que está aqui representando a Executiva Nacional da BONG, falando um pouco. A gente ouviu aqui do que os nossos convidados puderam expor, né? Trabalhos na área de comunicação popular, de defesa de direitos da criança e do adolescente, de valorização da participação social mesmo, né, dessa população, também de crianças e jovens, né? Mas as atuações das ONGs, elas são em diversos campos, né? Então, queria que você reforçasse para a gente um pouco desse entendimento do papel que essas organizações podem desenvolver na sociedade. Qual é o papel delas hoje aqui na nossa atual conjuntura?
Falando em nome da BONG, nós fazemos parte, né, da estrutura, mas a BONG ela representa uma rede a nível nacional, mas tem interlocução latino-americano e internacional, porque nós fazemos parte de vários mecanismos que a sociedade civil tem para discutir a questão da democracia, direitos e bens comuns, que é o nosso tema prioritário, né? Nossa bandeira, nossa pauta, defendida no último seminário, que foi esse ano. Esse tema, ele abrange diversas instituições, né? ONGs aqui no Brasil. Como a gente faz parte, criança e adolescente, a questão racial, a questão da cultura, né? Os meios de comunicação, então a gente tem vários projetos nesse campo, né? Nossas bandeiras comuns a nível dos projetos têm a ver com a reforma política no Brasil, que é um eixo central que a gente discute. Qual é a nossa proposta enquanto ONGs para esse processo na reforma política, né? O outro ponto é o Miroshi. A partir da década de 80, a legislação das ONGs, né, elas foram sendo alteradas pelo legislativo. Por isso que a gente fala de reforma política, né? Por quê? Porque qual vai ser a nossa participação? De uma década para cá, nós estamos sendo criminalizados em determinado momento no governo, né? Então, o Miroshi é uma movimentação para que a legislação continue amparando essas instituições do ponto de vista de que nós fazemos um trabalho relevante na sociedade, na defesa, na execução, inclusive algumas ONGs estão no campo da execução, né, de programas, de temáticas. Né? No caso, por exemplo, a SDDH passou muitos anos executando um programa que chamava Provita. Tem várias outras instituições aqui que fazem esse papel, né, de não só fazer a defesa, mas também de execução de algumas políticas e alguns temas específicos. Além de que, nós também discutimos a questão dessa parceria latino-americana e internacional, né, na luta dos direitos, dos bens comuns, da democracia, né, quando a gente fala em democracia, que todos os segmentos façam parte desse processo democrático, no caso nós da Amazônia, né, ou atualmente saiu, né, um grande processo de criminalização para uma instituição que é o Saúde e Alegria, né, então a defesa, né, da Amazônia por essas entidades que são filiadas ou não à ABONG estão sendo criminalizadas. E não é isso realmente que a ABONG defende. A ABONG defende realmente a liberdade na democracia, no direito, na participação nos bens comuns. Quando se defende, né, a terra, se defende o território, está se defendendo vidas. Então esse é o principal objetivo da ABONG.
De tudo que vocês falaram nessa apresentação, né, acho que um dos pontos principais, né, que foi colocado de alguma forma por todas as falas é justamente o envolvimento, o papel que essas entidades têm numa conjuntura ou num processo de fato democrático, né? Isso exige participação, isso envolve controle social, isso envolve mobilização da sociedade nos temas em que vocês estão interessados. Queria que vocês discutissem um pouco quais são os desafios para isso, né? Para efetivar que a partir das ONGs a gente tenha de fato uma sociedade democrática. Quais são os desafios que vocês enfrentam para isso, né? Já que geralmente a gente percebe a política de fato nesse aspecto partidário, das instituições, né? A gente acaba menosprezando a participação que os cidadãos comuns, vamos colocar assim, podem ter efetivamente nos rumos, né? Quais são os desafios que vocês enfrentam de fato nessa rotina de envolver a sociedade num processo democrático mais amplo?
Bom, nós estamos falando aqui de organizações. As organizações que estão aqui presentes têm já um passado histórico comprovado de serviços de utilidade pública aqui nessa sociedade. República de Emaús, 50 anos, a ONG Rádio Margarida está no rumo dos seus 30 anos de serviços públicos, a SDDH, 43 anos. Então nós estamos falando de instituições que trabalham com políticas públicas, trabalham com as questões de democracia, cidadania e direitos humanos, trabalham com políticas públicas, sem se apropriar daquilo que é público, né? Porque nós estamos falando aqui do público, não da apropriação daquilo que é público, mas daquilo que são políticas públicas, né? Nós estamos falando aqui de trabalhos, né, que são feitos por entidades da sociedade civil, mas são trabalhos de interesse público. Então, hoje em dia, o que acontece, por exemplo? Nós vivemos um embate muito grande há alguns anos, não é? Alguns anos a gente já vem vivendo isso, que é a privatização do Estado. O que acontece? Nós já vivemos, estamos vivendo há alguns anos a privatização do Estado. Muitas políticas neoliberais que vivem dentro desse marco, assim, geral do que a gente pode conversar, o que o capital vem falando é de um Estado mínimo de controle do capital, mas máximo de controle do social. O capital pode fazer tudo o que ele quiser, pode transitar da maneira como ele quiser, sem impostos, sem taxas. Não estou falando de alguma coisa que não é comprovado, ou seja, no Brasil a concentração de renda vem aumentando. E aumenta a concentração de renda, quando aumenta a concentração de renda, o que é que acontece? Aumenta a pobreza. Então, o que acontece na Amazônia, principalmente no locus aqui, do local onde nós estamos falando, é justamente a ausência do Estado. Então, você vê, por exemplo, hoje em dia, trazendo aqui para a discussão atual, os grandes focos de queimado na Amazônia, elas são feitos por grileiros, entendendo? Por fazendeiros, por garimpeiros, né? Por pessoas que querem transformar áreas de floresta, né? Áreas públicas, né? Áreas de terras públicas, inclusive, entendendo? Em áreas de pastagens, em áreas de monocultura. Então, o que nós traz para essa discussão hoje em dia aqui da Amazônia é justamente isso, a ausência do Estado. Então, aonde tem o Estado representado por uma entidade civil, por uma organização não governamental, aí já começa a se criminalizar, porque hoje em dia as coisas estão sendo direcionadas para aqui, por exemplo, os fazendeiros, os grileiros, tá entendendo? Os aproveitadores, as pessoas possam se apropriar do que é público. Então nós estamos vivendo um momento de inversão dos valores. Nós vivemos no Pará, um estado com grande concentração de conflitos agrários, justamente por isso, ou seja, pela não intervenção do Estado na regularização disso daqui. Então você passa por esse processo há décadas. Em Santarém, onde houve os conflitos aqui agora que se diz, há décadas que se apropria as áreas que os grandes plantadores de soja do sul do país estão vindo aí, estão se apropriando das terras, né, dos pequenos proprietários. Há anos que se faz isso e ninguém, de alguma maneira, o Estado não intervém no sentido de restabelecer a ordem e a lei. Então nós vivemos realmente um momento muito difícil, difícil de se trabalhar. Aquelas pessoas e as entidades que prezam efetivamente pelo público estão tendo uma grande dificuldade efetivamente de trabalhar com políticas públicas, com políticas sociais, agrárias, ambientais, justamente porque o Estado vem dando cada vez mais espaço, tá entendendo, ao capital e, por sua vez, quer fazer o controle social, sem políticas sociais, mas fazer o controle social através da polícia, por medidas efetivamente apenas repressivas.
Nós, da sociedade civil, por exemplo, no caso da Amazônia, que é o mais grave, né, possível, porque as poucas organizações que existem, elas estão sendo criminalizadas, como foi o caso da Saúde e Alegria, lá em Santarém. Acho que o Osmar refletiu muito bem, por exemplo, a Amazônia, nessa região, foi toda tomada por empresas, tipo a Cargill já está lá com o projeto de soja há muitos anos. Nós temos um município lá que é Belterra, que os sojeiros tomaram, o biocombustível. A gente tem áreas aqui na área do Acará, Barcarina, Concórdia, totalmente tomado pelo agronegócio. Áreas da região do Marajó também. Quer dizer, a defesa do território dessas populações e os bens comuns que estão ali, que não é do Estado, mas fazem parte de uma população, é justamente isso que as ONGs estão defendendo. Que a nossa população possa continuar nesse território, que o capital não avance, como é o caso da Transamazônica. Aquela região ali, completamente tomada pelo projeto do Belo Monte, pelo projeto do Belo San. O Estado brasileiro vendeu para o capital canadense a exploração da mineração. Essa situação é muito séria, muito grave. A SDH tem, que é o nosso projeto, que trabalha para que a valorização dos defensores de direitos humanos na Amazônia, né? Que são essas pessoas que estão na ONG, que nós somos vulneráveis, qualquer um de nós hoje, eu já fico desesperada. Se entraram na Casa da Índia, se entraram lá no Saúde Alegria, né? Quem será o próximo? Eu fico imaginando. Porque nós não temos garantia de que o Estado brasileiro vá nos defender.
Antônia, José Maria.
É uma situação também que é muito preocupante, é de como esses fatos chegam para a sociedade civil, né? Então, aí a gente está falando de comunicação, né? O filtro que esses veículos de comunicação fazem e a forma como os ouvintes, os leitores, os espectadores recebem isso e de uma forma, vamos dizer assim, criminosa, esfria a capacidade da sociedade reagir, né, mascara a realidade que está acontecendo, seja com a questão do índio, com a questão das crianças, do idoso, do meio ambiente. Então, um desafio, dentro da tua pergunta, né, o desafio é, eu acho que é a gente garantir que esses fatos cheguem para a população, para as pessoas, para os trabalhadores, para as famílias, para que elas também possam se posicionar e não simplesmente isso ser a luta de uma ONG, de duas, três ONGs, né? Então, eu dou um exemplo do Emaús, que às vezes as pessoas ligam, como é que eu faço para ajudar? Digo, não, legal. Nós costumamos dizer o seguinte, você não vai ajudar, você vai apoiar uma luta, visto que cada pessoa, cada cidadão da sociedade civil tem a responsabilidade, né, com a temática da criança e do adolescente. Então as pessoas não fazem simplesmente, não estão para entregar uma doação e sumir. Não, as pessoas têm que também ter a sua participação como cidadãos, né, seja na sua comunidade, no seu trabalho, na sua congregação religiosa, e ter a sua voz, né? Então, para que isso aconteça, eu acho que ele tem que receber uma informação, ele tem que ter uma formação, entendeu? Então eu acho que é algo que eu me preocupo, como os trabalhadores, as pessoas, o homem comum, vamos dizer assim, né, a sociedade de uma forma geral, está ouvindo isso e está se acomodando. Não, isso é normal e tal, entendeu? Então, eu acho que um dos problemas, um dos desafios é a gente levar os fatos reais para a sociedade ouvir e opinar e dar seu voto, né, dar sua participação, se indignar, se angustiar e fazer algo para que o que está posto a gente possa transformar.
A Bong ela está fazendo uma rede chamada Cardume. Nessa área da comunicação que o Zé Maria falou, tem essa rede Cardume, é uma rede de solidariedade na comunicação, né, que ela trabalha justamente isso. Por exemplo, quando ocorreu a situação do aprisionamento dos documentos lá da Saúde Alegria e dos brigadistas, a pressão internacional e nacional foi feita na rede. Então, nossas estratégias é fortalecer essa comunicação, que essa comunicação ela tenha, né, o papel de defender essas entidades. E a gente fala não só de quem é filiada, mas de todas as instituições e movimentos que defendem, principalmente aqui na Amazônia. Então, essa rede, que é chamada Cardume, né, ela tem esse papel de trabalhar essa comunicação para defender justamente essas pessoas que estão trabalhando com as temáticas aqui no Brasil.
Só para a gente fechar esse primeiro bloco, eu vou ouvir a Antônia. Até começou falando do processo de criminalização da rádio em que ela atua, né? Então, são muitos desafios, né? Queria que você colocasse.
Eu acredito que nós temos que voltar a reinventar, né? Talvez o maior desafio nosso seja ver como é que a gente faz chegar essa comunicação e a ponto da gente voltar a reencantar novamente as lutas. Nós temos tido muita dificuldade de colocar povo na rua, essa é uma realidade, né? Se a gente for avaliar, nós tivemos um evento grande, que foi o Ele Não, né? Que foi inclusive o protagonismo das mulheres, que foi uma grande marcha, mas de lá para cá nós temos tido assim pouca participação mesmo da população de um modo geral, né? De ponto de se indignar, de vir, porque a gente acredita que as coisas elas só podem mudar. Eu acho que é o maior desafio nosso, nós que somos de movimentos sociais, sempre dizer assim: olha, governo nenhum ouve o povo, se a gente não colocar povo na rua, eles não mudam a pauta deles, entendeu? Então, eu acredito muito na mobilização, eu acredito nessas campanhas, mas nós temos um desafio grande, de que é exatamente de ver como é que nós vamos colocar para fora, como é que nós vamos envolver o nosso público que nos ouve, para que, tipo assim, a gente tenha uma capacidade de atrair esse público para nossa mídia, né? Para nossa mídia, para que nós queremos informar. Porque senão, é tipo assim, um bombardeio muito grande que a gente vive, na verdade, né? Nós vivemos uma disputa muito grande nessa sociedade, do ponto de vista ideológico, e a gente sabe que a classe trabalhadora, ela trabalha o dia inteiro para pelo menos garantir o seu pão de cada dia. Nós estamos com esses índices grandes, né, de desemprego, que chega pelas pesquisas aí do IBGE, 12 milhões. Né? Belém é uma cidade muito pobre. Nós estávamos fazendo uma pesquisa, inclusive nós colocamos isso num dos nossos programas, que tratava da questão do desemprego, e colocando, né, que há uma avalanche de alguns programas manipulando a população, que ser empreendedor agora é a nova onda. E a gente sabe que isso é uma informação manipuladora, né? Porque as pessoas têm que ver que lá elas não têm mais direitos sociais garantidos, porque a Constituição, né, ela garante, mas ela não é, ela é violada, né, nesse atual cenário desse governo que está aí, que a gente considera um fascista, né? Os meios de comunicação fazem questão de colocar uma outra versão, iludindo a população, dizendo que a saída agora é você vender bolo, é você ser empreendedor. É uma falsidade, né, uma falsa informação que é colocada. Todo esse desmanto, esse retrocesso, com essas perdas de direito, a população ainda não sentiu de fato, porque ela está sentindo, mas não está ainda se dando conta a ponto de se revoltar, entendeu? Então a gente vê que eu acho que essa é o maior desafio nosso, que não é fácil, né? Tanto nosso, do movimento social, como das ONGs, para a gente poder, como é que a gente vai enfrentar isso? Nós não temos uma resposta, mas eu te digo assim, que com certeza é uma contra-informação, entendeu?
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Debate. Hoje falamos sobre a importância e o papel das ONGs na sociedade. Aqui no estúdio estou conversando com José Maria Morim Dias, do Movimento República de Emaús, também Osmar Pancera, da ONG Rádio Margarida. Falo ainda com Elisete Veiga Maia, da Associação Brasileira de ONGs, a ABONG, e ainda com Antônia Salgado, que representa a Rádio Popular Tapanã e o jornal Resistência da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Debate. Você está ouvindo UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, que hoje fala sobre o papel e a importância das ONGs para a sociedade. Aqui no estúdio hoje, eu converso com José Maria Amorim Dias, do Movimento República de Emaús. Ele é coordenador de sustentabilidade dessa instituição que está atuando aqui na cidade há cerca de 50 anos. Também recebo o Osmar Pancera, que é fundador e coordenador da Rádio Margarida, que é o Centro Artístico Cultural Belém Amazônia, ONG Rádio Margarida. Também converso com a Elisete Veiga Maia, que é da Executiva Nacional da Associação Brasileira de ONGs, a ABONG, e ainda com a Antônia Salgado, que representa a Rádio Popular Tapanã e também o jornal Resistência, uma iniciativa da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, a SDDH. Estamos de volta aqui para a nossa conversa. Do que vocês estão falando, né? A gente tem discutido e acompanhado as falas de vocês já desde o bloco anterior, né? É uma coisa que vem preocupando vocês, né? É justamente um processo de criminalização que vocês já colocaram de diversas formas, né? Falta de recursos também, eu acho que isso de alguma forma aparece em algum momento, né? A própria mobilização da sociedade, né? E lógico, tem todo um aspecto aí quase que cultural, vamos dizer assim, do que, por exemplo, a Antônia estava falando, o próprio Osmar falou anteriormente, dessa valorização do indivíduo, né, em detrimento do que é o social, né? E isso tem consequências, não meramente para as ONGs, mas para a sociedade como um todo, né? Eu queria que vocês falassem para a gente um pouco quem é que perde, né, com esse processo de criminalização das ONGs, dos movimentos sociais, com essa falta de participação política, com essa democracia esfacelando, né? Quem é que perde? Como é que a gente também pode resgatar esses valores, né, para a gente garantir esses direitos que vocês lutam e outros que outras entidades atuam em defesa?
Governar com a sociedade é uma das tarefas mais difíceis que existem, né? Mas é difícil, mas ela efetivamente ela traz uma recompensa, porque efetivamente com a participação da sociedade você tem a possibilidade de construir em conjunto, né? Hoje em dia, em termos de América Latina, né, as pessoas não estão se detendo ainda a algumas coisas que estão acontecendo na América Latina como um todo. Veja só a situação do Chile. No Chile, durante anos e anos e anos, você foi privatizando as coisas no Chile, né? E o Chile foi tido como um modelo para toda a América Latina de sucesso do capital. Modelo privatizante no Chile, foram privatizando o sistema de educação, tudo que tinha para privatizar no Chile foi sendo privatizado. Hoje, efetivamente, essa população começa a puxar o fio de Ariadne aí, porque pelas questões de sustentabilidade não tem mais como se sustentar, não tem mais como sobreviver. Aí você veja o que está, de alguma maneira, acontecendo no Chile. Aqui no Brasil, eu não sei em que momento, porque, por exemplo, as coisas até então, a gente está um pouco assim admirado que o povo está atordoado com tudo isso que tem acontecido, desmandos, ou seja, a gente vê a nível tanto internacional quanto local, as pessoas falam de forma desmedida, não tem nenhum prurido para poder falar. Na Amazônia, a gente já estava dizendo aqui, a ausência do Estado é que fez com que tudo isso que acontece, principalmente no estado do Pará, dos conflitos agrários e essa invasão de terras, tudo que acontece, o aumento da criminalidade aqui, foi a ausência do Estado. Quando a gente diz ausência do Estado, é a ausência do poder público, com políticas públicas, com um judiciário que tenha leis que efetivamente funcionem e que seja efetivamente justo, né? Um peso e uma medida, não um peso e duas medidas. Um legislativo que efetivamente criasse leis, né, de amparo à população. Lamentavelmente, o que a gente vê cada vez mais é a diminuição da qualidade de vida. Aí se criminaliza, né, o pobre, sem dizer de onde vem efetivamente a pobreza. Porque você vai ver, quem é que está dentro, por exemplo, do cárcere, na prisão? É o pobre, a pessoa que não teve oportunidade de educação, não teve política pública, não teve um exemplo, não teve a possibilidade de oportunidade. Se fala hoje em dia, a colega estava falando de ser empreendedor. Mas para ser empreendedor, você precisa criar uma cultura de empreendedorismo. Você precisa criar meios, por exemplo. O BNDES deveria de ser um banco público. Vai ver para onde vai o dinheiro do BNDES, por exemplo. Em contrapartida, vai ver experiências bem-sucedidas na Índia e outros lugares, quando você deu dinheiro a um micro pequeno empreendedor, que foram as mulheres, foram experiências super, hiper bem-sucedidas, e todas elas pagaram, a grande maioria delas pagou. Vai ver que a grande maioria dos empréstimos do BNDES tem empréstimos aqui da época do Império, com usineiros de cana-de-açúcar que nunca foram pagos até hoje. Para onde é que o dinheiro público foi destinado? Você vê hoje em dia, é um abuso e a gente tem que começar a tomar conhecimento disso. Grande parte do dinheiro que é arrecadado dos impostos, e no Brasil onde é que incide os impostos? Não é na grande fortuna, né? Os impostos do Brasil, eles incidem nas mercadorias. Então, quem é que paga mais imposto no Brasil? Quem paga mais imposto no Brasil? Eu pergunto, e ao mesmo tempo posso lhe responder. Quem paga mais imposto no Brasil é o pobre. É aquele que compra o pão e o leite. Esse é quem paga mais imposto no Brasil. Porque as grandes fortunas não pagam imposto no Brasil. Então eu já começo por um sistema que, na hora de arrecadar, já arrecada dos mais pobres. E na hora de distribuir, distribui aos mais ricos. Como você pode ter justiça com isso?
Nós, das ONGs no Brasil, dos movimentos sociais, estamos fazendo uma movimentação para que a PEC 95, que a gente fala que é a PEC da morte, ela seja revogada, que é justamente o que já o Osmar falou anteriormente. Fazer essa questão da limpeza do Estado. Cada vez mais o Estado fica menos responsável pelas políticas na área, principalmente educação, saúde. Quer dizer, como é que você vai congelar por 20 anos o repasse para os municípios, sabendo que a população cresce a cada ano? Então, é justamente o que a gente chama de PEC da morte e a gente está lutando para que essa PEC seja revogada, porque é justamente a falência do Estado. E nós vamos lutar para que realmente seja revogada essa PEC da morte.
A Antônia falou no início com relação à dificuldade, né, deles estarem colocando a rádio com conteúdo. E é assim, né? Me vem na mente também o Emaús, ele é uma instituição conhecida, tem bastante técnicos, tem uma estrutura, tem uma expertise, né? Mas mesmo assim, com o tamanho que nós temos e a expertise e a idade, nós passamos por dificuldades, né? Nós temos uma política de captação de recursos, etc. e tal. E aí eu fico pensando, né, nas outras instituições, nas outras ONGs, menores, né, com menos tempo, há dificuldade. E se nós que temos uma certa estrutura temos uma dificuldade, imagina as outras, as ONGs com um formato assim do da Antônia e outras que existem. A dificuldade que é, e aí tem essa questão desse marco regulatório que vem também, né, para atrapalhar um pouco. Eu sempre participo de eventos do terceiro setor que acontecem aqui e sempre vem tipo o TCE, vem o Ministério Público, então ele vem para trazer como as ONGs têm que prestar contas, o cuidado que elas têm que ter. E aí a gente percebe que a dificuldade para as ONGs imposta na pressão de contas, na fiscalização, nas auditorias dos órgãos, né? Eu acho que são piores do que para os próprios órgãos governamentais. Nós estamos numa rádio, na rádio web, né, da UFPA. Eu acho que, como eu falei há pouco, né, a questão da comunicação, é importante para a gente, quem estiver ouvindo, né, de a gente fazer um apelo que esses jovens que estão ouvindo, essas pessoas, façam a sua parte como cidadãos, né, se envolvam com a rádio da Antônia, com a SDDH, com a Emaús, com a Rádio Margarida e as outras organizações que estão aí. Eu tenho uma certa idade, né? Nós temos uma certa idade, então eu acho que tem essa questão. As lideranças das ONGs já estão, né, num certo caminho. E eu penso que a juventude tem que assumir esses papéis. A juventude tem que vir para a rua, né? Tem que participar mais dos movimentos. Eu sinto um pouco a falta dos jovens, né? Existem, mas eu acho que os jovens precisam se movimentar mais, conhecer no seu bairro se tem alguma instituição, alguma organização que está fazendo algum trabalho importante e dê a sua contribuição, né? Seja voluntário ou faça uma doação ou algum tipo de contribuição importante para que as pessoas que são atendidas por essas organizações não percam essa oportunidade que tem, né? Então, por exemplo, tem umas crianças de lá, de dentro do Bengui, lá atrás tem a Pissarreira, que é um lugar bem ruim. Se eles não tivessem o Emaús para aprender a tocar violino e ter a visão de mundo ampliada através da música e perceber outros mundos, outras visões, dificilmente eles teriam condições de estar pegando um ônibus, ter um lanche para vir para cá, para a escola de arte, né, de música e tal. Então a gente fica pensando nisso, entendeu? Então a dificuldade que cada vez mais se impõe para as ONGs, seja em termos desses gargalos de fiscalização, dificuldades, de criminalização, né, enfim, em situações realmente prejudicam o desenvolvimento da população como um todo, da sociedade civil, né? E aí eu sempre falo, são crianças, são os idosos, é a questão do meio ambiente, é a questão da saúde, é a questão das escolas. E as ONGs têm esse papel de ser um porta-voz, né? De ser um representante da sociedade civil nesses espaços importantes. Então é um apelo que eu aproveito aqui, esse espaço que foi dado aqui pela Rádio Web, de convocar esses jovens, pessoas que estão vindo, para tomar a frente, né, tomar o seu lugar na sociedade.
Eu gostaria de agradecer o espaço, né? Agradecer aí os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, né? Esse é um espaço importante. Queria, assim, parabenizar a universidade por essa iniciativa de criar esta rádio. Dizer para quem está nos ouvindo que nós, em 2009, no Fórum Social Mundial, nós fizemos parte de um coletivo que criou aqui a rádio, né? E transmitíamos o Fórum Social pela rádio comunitária que nós criamos aqui no Centro de Comunicação. Na época, nós éramos um grupo e fizemos. Então, eu estou parabenizando porque agora eu estou vendo aqui concretamente, né, um espaço, uma estrutura. É mais uma estrutura para que a gente possa estar fazendo diálogo com a comunidade, né, estar conversando sobre a nossa realidade de povos da Amazônia, para a gente estar refletindo, porque não são todos os espaços de comunicação que dão essa oportunidade. Então, por isso, eu estou muito feliz e estou agradecendo essa iniciativa da universidade, que é uma referência na Amazônia e no mundo, para que cada vez mais, né, se fortaleça esse trabalho. E a gente, quem sabe a gente não possa trabalhar em rede, né, mais integrado, quem sabe a gente não possa criar uma programação que a universidade possa nos ajudar, trabalhar em rede, colocar os seus alunos, inclusive, que tenham a oportunidade de estagiar para nos ajudar nesses projetos, né? Como eu falei no início, nós temos um coletivo de comunicação na SDDH, que é do jornal, né? Mas a gente precisa ampliar também para esses espaços, né, de rádio comunitária, para que a gente possa trabalhar nossa programação, né, de forma mais coletiva. Já que a gente trabalha voluntariamente, é importante porque um ajuda o outro. E aí fica melhor, né? Eu acho que tem um resultado melhor. Era isso que eu queria colocar.
Obrigado, Antônio. Elisete, quer deixar uma mensagem final? Osmar também?
Olha, eu só queria falar um pouco sobre o Fórum da Resistência, né? Que nós, convidando o povo que quiser participar, o Fórum da Resistência será em janeiro, no Rio Grande do Sul, que é o que as ONGs estão fazendo esse processo, né? É só acessar o site que tem, né? Que justamente vão ter várias redes a nível nacional, latino-americano, internacional, colocando um pouco essa questão da nossa luta latina, da nossa luta internacional, para fortalecer, porque o que passamos aqui também é parte da construção do Estado, né? A nível internacional, onde outros países também acabamos de ter. Vamos ter a COP, né, que é o pessoal que vai discutir a questão do clima, que as ONGs, que a Amazônia hoje é centro do mundo, né, essa discussão do clima reflete para nós também, que somos povos da Amazônia, os povos tradicionais, e que a gente possa estar, né, juntamente com várias, buscando outros setores nessa questão da juventude. Nós temos o projeto Educar e Resistir por Direitos Humanos na Amazônia, que é uma parceria com várias entidades que a gente trabalha nas escolas de bairro periférico. E nós temos o projeto pelo desencarceramento no estado do Pará. Como foi tocado pelo Oscar, essa questão da massa, né? Quem é que está lá encarcerado? Então, existe uma frente aqui no estado do Pará, contrapondo e resistindo sobre todas essas formas de violações, porque é o jovem, é o preto que está na periferia, que estão sendo assassinadas, e são as populações, as mulheres, que é a discussão também com o tráfico, que é uma coisa muito forte, discutir segurança pública, tem que discutir também a questão dos direitos humanos dessas populações que estão sendo encarceradadas. São 600 mil pessoas só no Brasil, e que é uma população muito grande. Então, esse também é um dos nossos projetos que a gente tem aqui no estado do Pará e a nível nacional. Agradecer, né, pelo convite, e vamos à luta, continuamos resistindo.
Obrigado, Elisete. Osmar, quer deixar uma mensagem final?
Nós, da Rádio Margarida, estamos buscando, né, nos 30 anos, né, daqui a 2 anos, mas já estamos no projeto dos 30 anos da Rádio Margarida, buscar cada vez mais trabalhar em redes, cada vez mais trabalhar também via internet. Além de forma presencial, a gente percorreu agora, faz um ano e pouco, mais de 100 municípios no estado do Pará, indo falar de sustentabilidade, né? Falar de meio ambiente, de desenvolvimento sustentável. Nós fomos a mais de 100 municípios, realmente percorrendo vários locais do estado, conhecendo essa realidade e trabalhando essa realidade. Mas no projeto 30 anos da Rádio Margarida, a gente busca chamar a sociedade também a participar junto conosco, buscar apoiadores para esse projeto, de cada vez mais se tornar mais influente através das redes sociais também, expandir a nossa abrangência no que diz respeito a direitos humanos, cidadania, arte, cultura, a preservação e conservação do meio ambiente, pois estamos na Amazônia, e melhoria da qualidade de vida, principalmente para crianças e adolescentes, né? Então, estamos nesse projeto, continuamos nesse projeto, rumo aos nossos 30 anos para a melhoria da coletividade e do meio ambiente na Amazônia.
Obrigado, Osmar. José Maria, queria falar alguma coisa?
Agradecer o espaço que foi dado aqui, né, e mais uma vez convidar as pessoas a conhecer o nosso trabalho lá na Rua Yamada, número 17.
Tem uns projetos que a universidade realiza também,
isso,
parceria com o
Imaús. Temos 10 projetos que a UFPA desenvolve lá com a gente, né? A UFPA é uma grande parceira nossa, né? E convidar a população, convidar os jovens, os universitários, para o nosso, de alguma forma, não sei, contribuir na construção dos nossos 50 anos, né? Ano que vem a gente já está pensando várias atividades, e convidar, né, de uma forma geral, para nos visitar, conhecer nossos projetos e de que forma cada um pode contribuir dentro desse trabalho aí que nós fazemos. Agradecer, obrigado.
Obrigado, José Maria. Obrigado
a todos.
Agradeço, então, mais uma vez a participação dos nossos convidados de hoje. Eu conversei aqui com José Maria Morim Dias, do Movimento República de Emaús, com Osmar Pancera, da ONG Rádio Margarida, com Elisete Veiga Maia, da ABONG, e também com Antônia Salgado, da Rádio Popular Tapanã e do Jornal Resistência. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O UFPA Debate vai ficando por aqui. Esse programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Glenda Duarte. Gravação e montagem, João Nilo e Felipe Rocha. Supervisão e edição, Alessandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.